Bom, boa tarde, caros colegas. Estamos em condições de iniciar esta audiência com a Confederação Nacional da Agricultura, a CNA, que cumprimento em nome da Comissão Parlamentar da Agricultura e Mar. De acordo com aquilo que é a metodologia mais ou menos estabelecida, e que naturalmente os senhores também já conhecem, teremos um primeiro período de cerca de 10, 15 minutos para uma exposição inicial que a CNA fará. Segue-se um período de perguntas e pedidos de esclarecimento por parte dos grupos parlamentares. Estão presentes o grupo parlamentar o PS, deputado Miguel Freitas, CDS-PP, deputado Abel Batista, Manuel Fialho e Isaac, e o Partido Social Democrata, se me dispensar de os enumerar todos, deputado Pedro Duó Ramos e os outros colegas, todos se me dispensarem de os referenciar, mas estão uma bancada muito bem representada aí do PSD. Não está presente neste momento ainda o PCP. O deputado João Ramos comunicou que chegaria um bocadinho mais atrasado, de acordo com a informação de que dispomos. A Confederação Nacional da Agricultura solicita esta audiência para tratar de problemas concretos da atualidade, enumerando os vários: sanidade animal e fitossanidade, fiscalidade, acesso dos pequenos agricultores a feiras e mercados, banco de terras, baldios, eucaliptização, sinistralidade no trabalho agrícola, comercialização de bens agroalimentares e ainda também abordar as questões relacionadas com o orçamento da União Europeia para a PAC 2014-2020. São um conjunto de vasto de temas que a CNA pretende abordar nesta audiência e, portanto, exatamente para expor as razões de ser desta reunião, eu dou a palavra à CNA. Penso que ao Sr. João Diniz, para fazer o favor de fazer a sua intervenção inicial.
Boa tarde, obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Se é que está alguma, está. Em nome da CNA, da Direção Nacional da CNA, agradecemos mais esta oportunidade de trazermos aqui a nossa voz, as nossas opiniões e propostas sobre alguns dos candentes assuntos, temáticas, problemas da nossa agricultura, em especial da agricultura familiar e do mundo rural. Nós elencamos, enfim, o pedido é de 6 de fevereiro, elencamos aqui várias questões concretas e, sem dúvida, pertinentes: a questão da sanidade animal e fitossanidade. Sanidade animal é o conhecido problema à cabeça, que é a falta de pagamento aos produtores pecuários, às organizações de produtores pecuários, de 11, 12 milhões de euros pelos serviços prestados durante o ano passado. E já estamos em março, não é? 2013. Fitossanidade, há um conjunto de doenças e pragas que graçam na floresta, nos pomares, nas vinhas, nos olivais, sem resposta minimamente eficaz. Desde o nemátodo ao gorgulhão do eucalipto, passando pela larva da raiz da oliveira, à flavescência dourada na vinha, ao black rot da vinha, bom, e à doença da pinha, do pinheiro manso, da floração da pinha. Portanto, um conjunto de calamidade nacional. Nós andamos há um ano a falar nisto e detestamos ter muita razão nestas coisas. Calamidade nacional sem resposta minimamente eficaz no domínio do ataque a estas pragas e doenças, repito, da floresta, dos olivais, dos pomares, das vinhas. Portanto, praticamente nada está de fora. E não se vislumbra no Orçamento de Estado, ninguém nos consegue explicar onde é que pelo menos haverá alguma verba para isto. A questão da sanidade animal é, de um momento para o outro, isto está bomba-relógio. De um momento para o outro há para aí um problema com uma doença que estoura aí assim, e até as nossas exportações de produtos pecuários voltarão a ser embargadas, e também das próprias madeiras, etc. Nós estamos, fala-se tanto na exportação e depois dá-se cabo da, enfim, da retaguarda no domínio da produção e da prevenção, quer no domínio da sanidade animal. Pronto, depois da sanidade animal, ainda não se sabe qual é o novo modelo. Bem, o Sr. Secretário de Estado, o novo Secretário de Estado da nova Secretaria de Alimentação e de Inspeção Agroalimentar, diz, bem, vamos pagar alguma coisa de 2012, como se fizesse algum favor à gente, não é? Como se fizesse algum favor. E vamos ver agora, não se pode pensar sanidade animal estas coisas como há 20 anos atrás. Obrigado. Há 20 anos atrás havia problemas sérios. Os produtores pecuários fizeram um esforço monumental, que lhes saiu muito da pele e do osso e da carteira. Atingiu-se uma situação de algum relativo equilíbrio. E agora não se paga, portanto, socava-se todo esse trabalho, esse esforço, obviamente que a culpa ainda vai ser dos produtores pecuários. Agora, se se pensa no nosso país, em que os produtores pecuários estão, em, os pequenos e médios, em condição de pagar mais do que aquilo que já pagam pela sanidade animal, e já pagam para aí 50%, né? Se pensamos nisso, estamos redondamente enganados. E, portanto, porque não há, eles não têm... Não têm dinheiro para isso e, portanto, as próprias OBPs estão praticamente na falência, outras estão a não conseguem dar resposta ao que temos a dizer, e temos uma situação complicadíssima. Pronto, não vou estar a enfatizar mais, até porque isto tem sido tão falado. Pronto, ou há medidas ou não há medidas. Ou há vontade política ou não há. Os dados estão lançados já há bastante tempo. Ainda com a sanidade animal e com a pecuária, prende-se esta questão do REAP, do registro do exercício da atividade pecuária, os licenciamentos, com mais de metade das explorações pecuárias sem estarem ainda licenciadas, com o prazo a terminar outra vez a 31 de março, e porquê é que não estão licenciadas? Primeiro, porque o complicómetro administrativo e técnico é brutal, para seres para trás e para a frente. Segundo, não há dinheiro para os produtores pecuários fazerem aquilo a que estão obrigados, a que os obrigam a fazer-se para o licenciamento. E, portanto, também aqui, das 300 mil explorações pecuárias que temos neste momento, há 20 anos tínhamos 600 mil, se isto não há financiamento, se não há, de facto, um programa que alivie esta tensão burocrática e técnica, esta exigência brutal, complicómetro, completo, incrível, ou isto se alivia, ou daqui a meia dúzia de anos vamos ter 100 mil explorações pecuárias, porque isto vai eliminar, o que é que lhes vai acontecer? Não cumprem com o licenciamento a 31 de março, agora, este mês. O que é que lhes vai acontecer? Ficam em situação ilegais. Se ficam em situação ilegais, vão ser castigadas pela fiscalização. E, portanto, vão ser eliminadas. Se é isto que se pretende, vão consegui-lo. A questão da fiscalidade, a gente introduzia aqui relacionado com a comercialização, os mercados locais. Dizer já, portanto, que em consequência do Orçamento de Estado para 2013, estamos também a entrar num frenesim para fiscal, que é desconhecer e às vezes nem acredito que isto seja possível. Como é que é possível haver tanta imaginação? Ou seja, acima dos 10 mil euros, vamos começar a pagar IVA sobre uma série de coisas que não se pagava IVA. Abaixo dos 10 mil euros, o pessoal tem que ir às finanças. E quando a gente atira pequenos agricultores, produtores diretos, a ir para as finanças, pelo menos a terem que se coletar, ninguém ignora, no nosso país, que está à partida já a eliminar pelo menos metade. Que não vão às finanças porque têm receio das finanças e têm razões para ter receio das finanças, apesar de dizer que não vão pagar impostos. Mas o facto de terem que se coletar, emitir fatura, é um fator que elimina metade daqueles que até, pelo menos, daqueles que, isto agora vai entrar também no dia 1 de Abril. Portanto, ou isto também, pronto, e depois, ou isto também. Agora aqui, até ligo já esta questão dos acessos pequenos e criadores a feiras e mercados, portanto, a nova lei, os feirantes ocasionais e eventuais, apenas isto, sendo necessário regulamentar, todavia meter tudo no mesmo saco e varrer tudo pela mesma rasa, dá sempre resultado, elimina. E além disso, há uma designação na lei que é os feirantes agricultores, feirantes ocasionais, mercados tradicionais, mercados municipais, têm que ter um atestado da junta de freguesia respectiva dizendo que eles exercem aquela atividade em regime de subsistência. Em regime de subsistência. Isto é ofensivo. Saber que a agricultura tipo subsistência é um conceito fascista que nos atira para muitos anos atrás e que nos coloca hoje na situação de indigentes. Os pequenos agricultores que têm que levar um atestado de subsistência são colocados ao nível da indigência. Isto é ofensivo e o legislador devia ter cuidado em não ofender quem não merece ser ofendido. Bastava mudar a expressão pequenos agricultores, produtores diretos. E é positivo. Sim, o Presidente da Junta atestava que aquele fulano em concreto, aquela senhora em concreto, eram produtores agrícolas diretos, pequenos produtores. Atestava pela positiva. E, portanto, deixo aqui outra vez um apelo, já deixei na Comissão de Economia, para que se corrijam estas coisas. Depois a questão de banco de terras, baldios e eucaliptização. Nós estamos a transformar o país num imenso eucaliptal, que por acaso é uma planta simpática, não tem a culpa da natureza a ter dotada com determinadas características, nomeadamente beber muita água, e agora ainda toda a estratégia, todo o pensamento, aquilo que é expresso, é eucaliptizar até o regadio. Bom, se alguém acha que nós somos pandas e que daqui a meia dúzia de anos estamos a comer ramagem de eucalipto, também está redondamente enganado. Porque nós não somos pandas e, portanto, nós não nos vamos alimentar a comer sopa ou puré ou guisado de ramagem de eucalipto. Naturalmente que isto interessa e muito às celuloses que mandam nestas políticas. E eu repito, que mandam nestas políticas de facto. Porque quanto mais matéria-prima tiverem ao mais baixo preço, que eles depois cartelizam-se na fileira, mais lucros vão ter. E, portanto, e mesmo hoje se dizem elas que têm tanto dinheiro que paguem a madeira mais bem paga. Porque as celuloses estão a fazer uma chantagem brutal, naturalmente, sobre os governantes, sobre a opinião pública, dizendo nós temos dinheiro para investir, mas não podemos investir no nosso país porque não há leis florestais que nos agradem, que nos sirvam. Isto é uma chantagem brutal nos tempos em que vivemos hoje. Portanto, se têm assim tanto dinheiro, então que paguem melhor a madeira, porque estão a comprar madeira fora muito mais cara do que aquela que compram cá em Portugal. E, portanto, logo aí veriam como é que começava a haver eucalipto sem necessidade de irmos para os próprios regadios. No Banco de Terras falta desvendar um imbróglio que nunca ninguém desvendará, porque não se desvenda em meia dúzia de dias aquilo que a civilização engendrou durante pelo menos os últimos 2000 anos, que é o que é o conceito de terra abandonada. Eu já ouvi dizer a um deputado desta casa, com toda a razão, que não há em Portugal um milímetro quadrado que não tenha dono. Que não tenha dono. Portanto, que é terra abandonada, como é que o Estado vai a expropriar, entre aspas, terras para o Banco de Terra abandonada, se não há em Portugal um milímetro quadrado de terra abandonada? É comunitária, é privada, é do Estado. Há mais de 2000 anos. Portanto, este conceito, falta regulamentar a lei do Banco de Terras. Agora, regulamentem, definindo o conceito do que é terra abandonada, e depois ultrapassem por cima da pedra angular de toda a nossa civilização dita ocidental, que é o direito à propriedade privada. Privada. E, portanto, esta é também uma questão que aconselho bastante calma. Passava à questão da sinistralidade no trabalho agrícola. Continuamos a todos os dias a ter acidentes mortais, graves, com tratores a virarem-se, agricultores a morrerem. Houve, em tempos, um instituto, o IDICT, tinha programas sistemáticos para se abordar esta matéria. O IDICT desapareceu, entraram as suas funções sem recursos na Autoridade para o Trabalho. Todavia, há uma resolução desta Casa para que o Governo operacionalizasse programas específicos, sistemáticos, de combate a este problema gravíssimo. É um dos problemas mais graves da agricultura portuguesa. É um dos problemas com consequências mais dramáticas, trágicas, para muitas, muitas, muitas famílias. É os acidentes com máquinas agrícolas. Pronto, depois, nós continuamos à espera que o Governo, de facto, de uma vez por todas, operacionalize programas eficazes de prevenção, de esclarecimento, de informação. Nós até já participámos num. Mas, entretanto, isto não tem. Quer dizer, as coisas morrem a seguir, depois nunca mais se encontra, depois a Autoridade para o Trabalho, da Inspeção do Trabalho, também não dá vazão a isto. E aí, mais um problema. Levantava aqui uma questão que é em relação ao Douro. Ao Douro Vinheteiro, à região demarcada do Douro, que é o problema do saneamento financeiro da Casa de Douro ou da falta dele. Voltando a dizer aqui nesta casa que neste momento há 30 trabalhadores da Casa de Douro que estão há 30 meses sem receber salário. Até isto. Pronto, a Casa de Douro tem 70 e tal anos. No dia em que foi fundada, as casas exportadoras começaram a conspirar contra ela. No dia em que a paralisaram, os donos das 5 irmãs das casas exportadoras devem ter bebido champanhe. Não vinho do Porto, porque vinho do Porto não serve tanto para festejar este acontecimento. No dia em que a Casa de Douro foi paralisada como está, eles devem ter estourado garrafas de champanhe, nem sequer vinho do Porto beberam. Porquê? Porque é o problema institucional número um da Casa de Douro. O profundo desequilíbrio entre o comércio de vinhos do Douro e Porto e a produção, que o Interprofissional e o IVDP, pelo contrário, em vez de resolver, agravaram, radica muito na situação para que foi lançada a Casa do Douro. Atualmente há um problema, entre outros. Há o problema do saneamento financeiro justo da Casa do Douro. As finanças, ou como é dito, a agricultura diz que a culpa é das finanças. A finança diz que a culpa é da agricultura, os ministérios. E, portanto, e entretanto, aquilo definha aquela instituição de lavoura absolutamente indispensável para pôr algum equilíbrio, alguma justiça entre a força económica e política da exportação do grande comércio e a produção dos pequenos e médios produtores do Douro. E depois não adianta nada que o Douro seja, adianta de pouco, património mundial serve a quem isso? Em 10 anos, o Douro é 11 anos património mundial, nos últimos 10 anos o benefício baixou quase metade, os rendimentos baixaram 40%, portanto vive-se pior hoje no Douro do que se via há 11 anos atrás, antes de ser património mundial. A quem é que serviu essa designação? Portanto, um problema que importa também aprofundar. Relacionado com o ponto 2, creio que há dois erros colossais cometidos nos últimos 20, 25 anos na política agrícola portuguesa e agroalimentar. É a teoria fraude da competitividade. Eu digo teoria fraude porque, se nós formos ver, os alegados competitivos foram aqueles que receberam 95% do dinheiro público. E por isso se dizem competitivos. E porque se dizem competitivos, querem receber ainda mais. Aliás, é o que lhes estão a fazer. O que lhes estão a preparar é ainda receberem mais do que têm recebido até agora. O que está a ser preparado agora no Ministério da Agricultura e Pescas do nosso país é preparar o caminho para que os grandes beneficiários das ajudas públicas ainda recebam mais de agora na próxima PAC. E nós também lá podemos chegar a mais esse aspecto. Portanto, e é produzir competitividade a exportar. Exportar muito bem, a maior parte das empresas onde é que paga impostos, das empresas da exportação agroalimentar, do import-export, não paga impostos no nosso país, exporta mais-valias com os produtos e nós fazem uma sobreexploração dos nossos recursos naturais e de mão de obra, incluindo mão de obra imigrada para o nosso país. E portanto, onde é que pagam impostos? E abastecer o mercado interno, produzir para comer. Nós estamos a produzir cereais abaixo de 20% das nossas necessidades. E carne abaixo das nossas necessidades. E leite também já. Já estamos a 250 mil toneladas da cota. Pronto, agora vão acabar as cotas. Então o trabalho da nossa parte de casa já está feito. E portanto, onde é que nós, qualquer dia, quando precisarmos de comer, numa curva apertada, se os transportes, os grandes transportes intercontinentais fizerem uma semana de greve, nós vamos comer ramagem de eucalipto. Uma semana. E portanto... Ou se inverte este erro colossal, porque nunca foram até hoje prioridades para as políticas reais. A produção de cereais, de forragem, alimentação para os gados, ainda estão aí, a dependência é suicida. E quem tiver curiosidade, que vá saber a quem pertence a maior importadora de rações para animais no nosso país. Eu não digo que é para não tirar a... não defraudar a curiosidade, mas poderão os senhores deputados esclarecer-se uma das maiores, se não a maior, empresa que importa componentes para rações no nosso país. Quem são os donos? É engraçado. Portanto, é preciso inverter esta tendência e passar a produzir para nos alimentar. A comercialização dos bens agroalimentares, estamos neste espetacular imbróglio com as grandes superfícies, produziu-se uma lei, a lei dos prazos, os 30 dias para os pagamentos, mas a própria lei mete lá logo a forma de não ser cumprida nos 30 dias. Primeiro deixou de fora as grandes empresas, e nós até poderemos ser suspeitos, mas deixa, pois, bem, por exemplo, a Latogal, que emana do setor cooperativo leiteiro português e comercializa as marcas das suas uniões cooperativas, não está ao alcance desta lei dos 30 dias, porque é uma grande empresa. E, portanto, se o problema é disciplinar os hipermercados, então eles que paguem a toda a gente nos 30 dias não fazem mais que a obrigação, até porque têm lucros escandalosos. Este é um aspecto. O outro aspecto é a questão das marcas brancas. E enquanto não se tocar nas marcas brancas, deixa-me só estamos atenção muito
para o tempo,
vou
para
terminar.
Gerirmos o melhor possível isto.
Sim, senhor. As marcas brancas são, uma certa forma, uma contrafação. Em última análise, materialmente, as marcas brancas são uma contrafação. Se fizerem a experiência, vão ao hipermercado e apanham um queijo dos Açores ou da Holanda, está um queijo de marca deste tamanho assim, com a marca do produtor, etc. Ao lado, às vezes por baixo desse queijo, está fatiado com a marca branca da superfície comercial onde está a ser vendido. Ou seja, cortearam, fatiaram, não fizeram contrafação. Aplicaram-lhe a marca branca a um produto. Este é um exemplo. Isto é contrafação. O que é que se chama isto? Depois, enquanto não se tocar nisso, aliás, e a posição dominante, hegemónica, que passou ao lado da lei da concorrência, de dois grupos dos hipermercados, podemos saltar e correr que não se resolve este problema. As políticas fiscais e de apoio às autarquias, o REP já falei, depois aqui o meu colega poderá. Em relação ao orçamento da União Europeia, as coisas desde a questão do orçamento, Portugal vai perder, infelizmente, pelo que está em cima da mesa, no mínimo 1.000 milhões de euros. Portanto, eu já não digo que era o ministro Gaspar que devia fazer estas contas, porque ele enganava-se de certeza. Mas, pelo menos nós... Não, opa, está sempre a enganar-se. O problema é que o prejuízo é sempre meu. Ele se enganasse e o prejuízo fosse dele, tudo bem. Agora o problema é que entra-me no bolso os enganos que ele faz. Bom, mas isto é uma parte. Era para dizer que 1.000 milhões. 500 milhões, o que foram dito logo no desenvolvimento rural direto, mas também com esta nuance. Ora, vamos ficar isentados do cofinanciamento nacional, ou melhor, vamos estar... ao que nos é dito, com o nível do cofinanciamento que agora se aplica ao PRODER, não é? E, portanto, está também previsto que haja, é um cofinanciamento reduzido que nos foi permitido estarmos debaixo do programa de assistência financeira. Ora, natural, então já se está a prever que o programa de assistência vá continuar 2014, 15, 16, 17, porque vamos manter o mesmo nível de confiança. Ou seja, o setor agrícola vai perder dinheiro, neste caso do Orçamento de Estado Nacional, e portanto as contas também têm que ser feitas dessa forma. Ainda a reforma da PAC está numa valente embrulhada, como sabeis, porque o Parlamento Europeu diz uma coisa, a Comissão diz outra, o Conselho diz ainda uma terceira. Vamos a ver nos próximos tempos, aliás, como o próprio orçamento, como é que se vão desembrulhar disto tudo. Há quem diga que ganhamos 300 milhões aqui, quer dizer, a conversa é sempre a mesma. Quando é no início, ganha-se sempre. Depois, perde-se, não se perde tanto, já foi uma vitória. Mas isso também sempre foi assim, também já não há de ser diferente. O leite e o vinho. O fim das cotas leiteiras para a OCM única do leite é... Nós estamos contra isso. O governo português já deu isso de barato, parece que é uma fatalidade do destino, não tem nada que ser. E também o fim dos direitos de plantação da vinha, embora as futuras autorizações de plantio da vinha esteja previsto, pelo menos até agora, que aplique apenas, não são transmissíveis, mas apenas, e esperemos que isso venha mesmo assim, às novas autorizações de plantação a partir de 2017. Novas autorizações de plantação, que essas não sejam transmissíveis. Os direitos de plantação são transmissíveis, o viticultor pode vendê-los, dá-los, trocá-los, emprestá-los, se não sendo transmissíveis, logo perdiam património, perdiam valor comercial. E o prazo, segundo o último conselho, há quem queira a partir só de 2030. Mas são dois assuntos, no meio daqueles outros todos, que a questão do leite e do vinho, dois setores importantes para o nosso país. Eu disse, desculpem até.
Muito obrigado, Sr. João Diniz. Haverá oportunidade, seguramente, durante as respostas, em função das questões que são colocadas da intervenção dos outros colegas. Portanto, eu agora permitia-me se achar bem. De qualquer maneira, a diversidade dos assuntos levou-nos naturalmente também a ter esta contemplação em relação ao tempo que nos parece de importância. Estão inscritos os senhores deputados Nuno Serra, do PSD, Miguel Freitas, do PS, e Abel Batista, do PST. E, portanto, eu dou a palavra ao senhor deputado Nuno Serra, do PS. Abel Batista, do CDSPP. CDSPP. Não é?
Acho que obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
Faz favor, Sr. Deputado.
Cumprimentar a CNA, na pessoa... Sr. João Diniz, dizer que é sempre um prazer recebê-los aqui nesta comissão. Eu, em jeito de início, queria também dizer que é por parte do PSD uma preocupação em todos os temas que tocou inicialmente, dizer que temos feito alguns projetos de resolução por forma a tentar minimizar alguns dos problemas, mas dizer que também concordamos com a CNA que o problema dos eucaliptos tem que ser uma preocupação. E devo-lhe dizer que na nossa última visita, a visita do grupo parlamentar, a convite da Baladi à zona de Chaves, vimos que, efetivamente, a plantação em massa de eucalipto era uma realidade
e que torna realmente este facto preocupante. E, portanto, nós concordamos inteiramente com a CNA e dizer que realmente temos que olhar para este problema de uma forma clara e transparente. Dizer também que nas marcas brancas também somos obrigados a reconhecer que existe aqui um problema real. Mas como sabe, tivemos um grupo de trabalho que estudou a relação entre a grande distribuição e a produção nacional e praticamente todos os produtores nacionais que aqui vieram queixaram-se dos problemas da marca branca, mas por outro lado disseram que se as marcas brancas acabassem, eles iriam ter um problema, ou se diminuíssem, iriam ter um problema de comercialização dos seus produtos, que é muitas vezes da forma de conseguirem que a grande distribuição compre os seus produtos e que eles possam comercializar. E nós temos casos de muitos produtores nacionais que recusaram, quiseram vender os seus produtos através da marca branca e neste momento têm um problema grave de comercialização dos seus produtos, estando em risco de fechar porque não têm onde vender. Eu percebo que é um problema de concorrência, é um problema de concentração, mas neste momento temos que salvaguardar os interesses dos produtores nacionais e esse, para eles, para muitos deles, esse é um modo de salvaguarda. Mas continuo a dizer que dentro em breve também nos iremos debruçar o grupo parlamentar do PSD sobre as marcas brancas e tentar realmente acautelar mais esta situação. Exatamente. Em relação a esta dicotomia, esta relação entre os hipermercados, os mercados locais, nós, para quem está dentro do assunto e quem percebe, e neste momento, amanhã será discutido realmente uma alteração legislativa proposta pelo Governo ao Decreto-Lei 370, que é a mais profunda desde que ele existe relativamente a esta diminuição do impacto da diferença entre a grande distribuição e os produtores nacionais. Posso referir como exemplo o aumento das coimas para as práticas restritivas de comércio, para as vendas com prejuízo, que anteriormente, e todos soubemos do problema do 1º de maio, em que a coima era realmente insignificante para a grande distribuição, mas também era a mesma se fosse para um pequeno produtor. E o que este Governo propõe é que realmente haja um desfasamento e haja realmente coimas adequadas para quem é pequeno e para quem é grande. E, portanto, já existe este escalonamento. Mas esta alteração profunda a este decreto-lei vem essencialmente na proteção ao pequeno produtor português. E vemos, incide essencialmente nas condições de venda discriminatórias, na transparência dos preços, nas vendas com prejuízo, na recusa de vendas de bens e serviços e nas práticas negociais abusivas. Portanto, o que temos em cima da mesa é que há efetivamente uma política de proteção ao pequeno e médio produtor que não existia até agora. Mas temos uma reformulação total dos prazos de pagamento às PMEs para a grande distribuição, em que neste momento são obrigados a pagar a 30 dias aos pequenos produtores. Dizer também que isto não é só prática do Governo. O próprio Parlamento criou esse grupo de trabalho que já produziu conclusões, vai produzir uma sessão pública para a discussão do Livro Verde Europeu sobre as práticas comerciais abusivas, onde estamos a dar voz e palavra a todos os produtores, a todos envolvidos nesta matéria. Ou seja, para nós não é matéria tabu, pelo contrário, é uma matéria que tem que ser discutida, tem que ser todos envolvidos e temos que arranjar soluções concretas. Dizer também que em termos de sanidade animal, ainda o PSD alertou aqui, por causa do caso da carne de cavalo, que para além de uma questão de sanidade grave que passou a haver e que tem que ser vista, mas também um problema da concorrência, que eu não vi, as pessoas, como é que nós podemos, e não me lembro de ver nenhum outro grupo parlamentar, nem mais ninguém dizer que como é que é possível nós continuarmos a ter carne de cavalo a passar por vaca no nosso país, vinda de fora, e ter os produtores nacionais que põem realmente carne de vaca, não é? E que são penalizados por ser mais caros, e só o grupo parlamentar do PSD é que vem alertar para esta situação. E é importante realmente que tenhamos a noção que este, para nós, é um assunto claro e óbvio. É, temos que realmente trabalhar de forma em que os produtores portugueses tenham as mesmas condições de acesso aos mercados, as mesmas condições de garantias, para que possam realmente defender os seus produtos. Mais ainda, na sexta-feira, foi apresentado pela maioria uma recomendação dos produtos tradicionais e dos mercados locais, em que, quer o PSD, quer o CDS, defendem que realmente é preciso fazer derrogações no documento europeu do Parlamento Comunitário, ao Regulamento Comunitário, para que realmente consigamos dar oportunidade aos nossos produtores e aos pequenos produtores que possam vender. Aqueles problemas que aqui pôs, é preciso, ou precisa ultrapassá-los, mas é preciso ultrapassá-los realmente com algum bom senso e que realmente não queremos aqui depois outras desigualdades e outras situações deficitárias. Relembrar também que esta recomendação foi aprovada por unanimidade, por todos os partidos, o que mostra que existe, por parte do Parlamento, uma vontade que esse seja resolvido. Por fim, para terminar, dizer que existe também já uma política, é o Portugal Sou Eu, em que serão discriminados nos produtos a incorporação de produto nacional, o que leva realmente a que haja realmente esta proteção aos produtos nacionais. Para terminar e falar na questão europeia, só dizer que, relativamente ao Pilar 2, ao pilar do investimento e desenvolvimento rural, Portugal ficou com acima da média europeia. Sabemos que todos desceram, o previsto era descer a 14%, Portugal só desceu 7%. E, portanto, eu acho que quando todos perdem e Portugal consegue ser aquele que perde menos a nível europeu, eu acho que temos aqui é que salutar os trabalhos e os esforços que todos fizeram. Não é só
deputado,
um partido ou outro.
Peço favor,
sim, senhora,
de concluir,
e só para terminar, se hoje já foi anunciada pela ministra que houve realmente ganhos significativos e há quatro exemplos, que é o apoio a novas áreas regadas, o apoio à floresta, com taxas melhores do que estavam previstas anteriormente, ajudas 100% às culturas permanentes, que passaram a ser consideradas amigas do ambiente, e o prolongamento dos direitos de plantação da vinha. E, portanto, parece-me que são quatro medidas que devemos ressalvar, que vão, realmente mostram que há aqui alguns ganhos significativos na negociação da PAC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Freitas, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da CNA. Felicitá-los pelo aniversário, pelo 35º aniversário. Tivemos a oportunidade de estar presentes e de verificar que a CNA continua mobilizada para a defesa dos pequenos agricultores e da pequena agricultura, como isso é tão importante para o país. E dizer que o conjunto de preocupações vasto conjunto de preocupações que a CNA aqui nos trouxe, são preocupações que nós não apenas partilhamos, como vamos dando sistemática nota nesta Assembleia da República e vamos questionando e propondo ao Governo. Eu gostaria de começar pelos fundos comunitários, porque é uma matéria extremamente importante, vai condicionar o futuro do investimento e das ajudas aos agricultores de 2014 a 2020, e dizer que, se vier a confirmar a perda de mais de 1.000 milhões de euros na PAC, isto é, se o POSEI não estiver integrado nesta negociação, ou se estiver integrado nesta negociação, ao contrário do que aconteceu no passado, significa que a perda não é de 7%, a perda é de cerca de 13%, e, portanto, é uma perda substancial para a agricultura portuguesa. Esperamos sobre essa matéria uma resposta clara do Governo. A senhora Ministra foi confrontada com essa questão, deu uma resposta. A resposta que deu vai no sentido de que, de facto, a perda é de mais de 1.000 milhões de euros, mas nós, apesar de tudo, ainda aguardamos uma clarificação dessa situação por parte do Governo para poder ter uma posição definitiva sobre essa matéria. Bom, a Sra. Ministra está hoje a negociar, está em Conselho Europeu, há um conjunto de decisões. De qualquer maneira, o importante agora, depois de conhecido o orçamento e depois de clarificação do orçamento, é saber qual é a estratégia. E nós ainda não compreendemos qual é a estratégia do Ministério da Agricultura relativamente ao futuro da PAC em Portugal. Há uma coisa que temos a certeza. Da forma como isto está a correr, nós não teremos o próximo programa comunitário a arrancar no dia 1 de janeiro de 2014. E, portanto, estaremos cá, naturalmente, para, nessa altura, podermos fazer uma avaliação daquilo que são o conjunto de procedimentos relativamente a essa questão. A segunda questão que nos preocupa tem a ver com a sanidade animal e com a sanidade vegetal. Também sobre essa matéria, o facto de não ter havido a compra das marcas auriculares para os animais é algo que pela primeira vez acontece. Desde que nós temos identificação animal em Portugal, é a primeira vez que isso acontece. E não vale a pena dizer que se vai fazer uma adjudicação direta, até porque parece mal passarmos de um concurso público para uma adjudicação direta, aquilo que é a formalidade mais usual da administração pública, são concursos públicos. O Governo vem-se desculpar dizendo que vai fazer uma adjudicação direta nessa matéria. O que é um facto é que estamos neste momento em março e não há marcas auriculares para entregar aos produtores, particularmente aos produtores, marcas auriculares para entregar aos produtores em substituição. Depois, as respostas só em substituição. É isso que estou a dizer. É, particularmente para a substituição. Depois existem algumas contradições e algumas imprecisões nas respostas à Assembleia da República. A Senhora Ministra deu-nos uma resposta a um requerimento, uma pergunta que fizemos, dizendo que, portanto, é uma resposta que nos foi enviada à nossa pergunta 933 de 12 e que dizia, naquela altura, portanto, há coisa de 15 dias, não existe atualmente qualquer dívida às OPPs. Portanto, podem ter acesso. Ora, não é verdade. Sabemos que existe uma dívida de 2012. Nós perguntávamos se havia uma dívida de 2012 e a resposta está aqui. Portanto, têm acesso. Portanto, podem ter acesso à resposta dada pelo chefe de gabinete do Ministério da Agricultura. Deve ter sido uma imprecisão. Eu disse que era uma imprecisão e, portanto, Não. Como deve imaginar, é uma imprecisão, mas a resposta está escrita. Convém... E, portanto, quando se escreve, deve-se ter o cuidado, porque o problema é esse.
Convém. É que. Convém... Eu peço só desculpa. Convém que não esqueçamos que estamos. A audiência com a CNA que... não é propriamente um debate entre os dois.
Naturalmente, eu estava a responder.
Sim, eu percebo.
Estava sobre as questões colocadas sobre. Pela CNA estava. E, portanto, aquilo que verdadeiramente eu gostava de questionar sobre esta matéria em concreto é se considera ou não a CNA que a falta das marcas auriculares vão naturalmente colocar questões de rastreabilidade e que podem vir a aumentar as fraudes no domínio da sanidade animal, da circulação dos animais e mais, vai pôr em causa a circulação dos próprios animais, porque se eles não tiverem marca auricular não podem, particularmente não podem ser exportados e, portanto, julgo eu, mas queria perguntar em concreto à CNA se isso é assim ou não. Depois, a outra questão que aqui nos colocam. Três ou quatro questões mostram uma enorme dificuldade que o Ministério hoje tem em legislar. Bolsa de Terras, não sei se sabem, mas dia 3 de março devíamos ter a legislação pronta relativamente ao regulamento da venda ilegal de madeira, não está feito. Não sei se sabem, não está feito, Portanto, estou apenas a dar mais uma. Há várias, há muitas. Nós hoje temos um leque de questões que, de facto, correspondem, no fundo, a esta estratégia ou a esta visão que a CNA trouxe, de uma série de questões. E estamos muito preocupados, por exemplo, hoje, na última sexta-feira, acabou de sair a lei orgânica da Agência para o Ambiente. Não sei se sabem, não foi criada, não está a competência nessa agência para a questão da segurança das barragens, que tem a ver com barragens, com as barragens também hidroagrícolas e, portanto,
Doutor, problemas Freitas, ligados atenção ao tempo, por favor, senão isto...
E, portanto, estamos muito preocupados com o funcionamento do Ministério. Consideramos que o facto de haver um grande Ministério tem colocado um conjunto de dificuldades à Senhora Ministra e, portanto, partilhamos no essencial das vossas preocupações. Eu termino com uma outra questão, porque considero já agora uma palavra positiva, também não está tudo mal, palavra positiva relativamente ao trabalho feito na Parca, uma palavra naturalmente também ao grupo de trabalho e à evolução que o grupo de trabalho teve relativamente a esta matéria, mas mesmo assim os dois diplomas que saíram são dois diplomas que, do nosso ponto de vista, têm alguma matéria que merecia ser melhorada. Em primeiro lugar, os 30 dias trouxe algumas melhorias relativamente àquilo que nós próprios já tínhamos feito, do pagamento a 30 dias aos pequenos agricultores. Isso é uma medida que vem do governo anterior, não há nada de novo nessa matéria, a não ser o pagamento às cooperativas, através das cooperativas e das pequenas empresas. Portanto, do passado já vinha isso, mas eu queria que, acima de tudo, porque é um assunto mal percebido por todos nós, eu próprio, eu vou terminar.
Tem de terminar.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas é assim, a CNA trouxe aqui um conjunto de matérias e falou durante um tempo vastíssimo sobre um conjunto de matérias. E nós ou estamos aqui para questionar a CNA sobre o conjunto de matérias, ou se temos o tempo limitado, não conseguimos corresponder àquilo que é a expectativa. Eu estou a atamancar toda a minha questão, porque de facto não temos, com o tempo que nos é dado de 5 minutos, de facto não há tempo para fazermos a audição e, portanto, mais vale ouvirmos e sairmos daqui e irmos à procura de outra solução que não seja perguntar, porque não temos tempo. Eu peço desculpa, gostaria de ter mais tempo e, portanto, para questionar a CNA, mas queria que em concreto nos explicasse melhor a questão das marcas brancas, que é para nós essencial, que nós próprios não percebemos muito bem.
Sr. Deputado Miguel Freitas, não convencionamos outra metodologia que não fosse aquela que habitualmente é praticada nas audiências. O que não quer dizer que não tenha noção da sensibilidade que esta audiência tem pela diversidade das matérias que foram abordadas. Aliás, em princípio, o tempo normal é 10 a 15 minutos para a intervenção inicial, foi de 21 minutos, mas naturalmente quanto à tolerância. Parece-me também que a importância desta audiência e dos temas, a diversidade dos temas, as audiências são todas importantes, esta pela diversidade dos temas, não há nenhum tipo de impedimento, por consenso dos parlamentares, se faça uma segunda ronda. E, portanto, parece-me que se as matérias, e provavelmente deixarão um conjunto de aspectos de reflexão e debate que são necessários voltar, eu acho que se houver, por parte dos grupos parlamentares, essa anuência e essa concordância, podemos fazer uma segunda ronda e, portanto, não há aqui intenção de menorizar esta audiência, nem muito menos a intervenção de todos os grupos parlamentares e a importância dos temas em debate. Portanto, ficarei pendente dessa decisão, a possibilidade de uma segunda ronda, e daí agora a passarmos, é uma questão de cumprimento desta metodologia, a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista para esta primeira intervenção, se entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeira, e seguramente será única, será suficiente para aquilo que terei para transmitir. Primeiro, agradecer mais uma vez a CNA e as informações que aqui nos traz e a sua posição sobre algumas das questões agrícolas, sendo que algumas delas são posições da CNA que não correspondem até muito a questões da realidade. Eu começava exatamente por uma questão que foi aqui abordada, da diminuição da produção nacional, quando nós temos os dados todos de aumento da produção nacional neste momento. Só o ano passado reduzimos 15% da nossa balança de transações comerciais no que diz agroalimentar de respeito, isso representa qualquer coisa como 500 milhões de euros, o que é significativo. É um setor que não contribuiu para o desemprego, antes pelo contrário, foi criando emprego, o setor agrícola, instalaram-se novos jovens agricultores. Desses, a instalação de jovens agricultores resultou um investimento na ordem dos 780 milhões de euros e, portanto, há aqui, 280 milhões, desculpe, há aqui um conjunto de informações que estão aqui em evidência e, portanto, sobre essa matéria diria apenas isso. Relativamente a questões que têm a ver com a preocupação da agricultura, há aqui uma questão que o Governo tem mantido nestes últimos dois anos. Primeiro, não há aqui nenhuma guerra de agricultores, isso é fundamental que se diga e convém que o próprio setor, e no caso a CNAC, não cria essa guerra de agricultores entre os bons e os maus, entre os grandes e os pequenos, entre aqueles que exploram e são explorados, porque efetivamente o que tem havido é apoio à atividade agrícola e a projetos agrícolas. E isso é que tem vindo a acontecer com, efetivamente, benefício e privilégio para aquilo que é os pequenos agricultores. E eu dou-lhe alguns casos, alguns exemplos. O primeiro deles é a questão que tem sido o apoio e o reforço do papel das organizações do setor agrícola, de forma a criar aqui, junto dos pequenos agricultores, uma outra escala que não teriam individualmente. Depois, os protocolos foram assinados, por exemplo, com as linhas de crédito, para que haja aqui um privilegiar àqueles agricultores que têm efetivamente os projetos aprovados em PRODER e que não seja por falta de financiamento próprio, que não tenham acesso a executar esses seus projetos agrícolas. O facto de, pela primeira vez, os agricultores poderem entrar na linha PME Crescimento, o que não existia. E, portanto, há aqui um conjunto de novas medidas para o setor que é de todo e é conveniente salientar. Depois, nesta fase final, convém não esquecer que há aqui uma espécie de overbooking para que não se devolvam. Quando digo devolvo, digo entre aspas, para que todas as verbas que estão destinadas a Portugal no âmbito do PRODER até 2014 sejam totalmente executados e não sejam perdidos nenhum, havendo as candidaturas que ficam em espera na chamada operação de limpeza para ver se poderão depois ser contempladas e, se não forem contempladas, poderem já ser candidaturas para o próximo quadro comunitário de apoio. E no caso do próximo quadro comunitário de apoio, eu devo dizer que, relativamente à questão aqui levantada, há aqui um bocado a preocupação exclusiva relativamente à situação das verbas. Mas essa era uma situação que, a partir do momento em que nós entramos numa União Europeia e entendemos que essa União Europeia não era um mercado fechado, era um mercado para alargar, para virem mais membros para a União Europeia, para criarmos um espaço mais amplo de paz e de melhorias sociais em toda a Europa, eu devo dizer que ainda não houve nenhum país a querer sair da União Europeia. Houve países do antigo Bloco de Leste a quererem entrar na União Europeia, porque com isso só vêem vantagens em estarem no mercado europeu. E ao alargarmos este mercado, necessariamente temos mais países, teremos que ter mais países para um orçamento que não é ilimitado. Ora, se Portugal conseguiu nas negociações para a PAC pós-2014 ficar numa redução inferior à média comunitária, seguramente fez um negócio que pelo menos não foi totalmente falhado. Mas acresce aqui algumas questões que eu gostaria de deixar dar nota. Neste processo de negociação, Portugal conseguiu manter uma situação que estava a ser difícil manter e que, apesar de tudo, manter. Foi o apoio para o regadio, que é fundamental para a agricultura portuguesa. Mantém-se neste processo uma questão já muito reivindicada por muitos agricultores e até pela própria CNA, que é o conceito de agricultor ativo, ou seja, que para se receberem apoios comunitários no primeiro pilar, tem que ser agricultor ativo, tem que ter atividade agrícola. E, portanto, esse é mais um papel que eu acho que é de destacar no caso da PAC. Relativamente a duas questões, muito rapidamente, não quero ultrapassar muito o tempo que me está destinado, sanidade animal e fitossanidade. No caso da sanidade animal, não é verdade que esteja abandonada. Há um processo que se alterou relativamente a situações anteriores, foi criada uma taxa de segurança alimentar que terá que ser paga por a grande distribuição tal como está. Alguns já pagaram, já há verbas, este fundo já está a ser abastecido, outros não pagaram, estará um processo que num Estado de Direito é normal as pessoas reclamarem e recorrerem aos tribunais, e portanto num Estado de Direito temos que aceitar que isto que é normal, e eu quero continuar a viver num Estado de Direito onde a proteção é uma garantia para todos, e portanto há aqui um abastecimento deste fundo que irá ser para pagamento da sanidade animal. Quanto à fitossanidade, há neste momento já um conjunto de situações de trabalho feitos com portarias publicadas, por exemplo no caso da flavescência dourada, no caso da questão do nemato da madeira do pinheiro, continuam a ser feitos trabalhos nesta matéria, e portanto há aqui um conjunto de situações que estão a ser trabalhadas e que não está, como é aqui dito, abandonado, e eu acho que essa questão é uma questão que deve ser tratada com alguma cautela, porque não se pode passar a imagem, porque não é verdadeira, de que quer a sanidade animal, quer a fitossanidade estejam totalmente abandonadas neste país. Não estão, está a ser feito trabalho, está a ser feito o controle. Aliás, é de notar, e eu gostaria de deixar ficar esta nota final, por exemplo, no caso da contaminação por carne de cavalo em carnes processadas que seriam só de vaca, isto não aconteceu em nenhuma circunstância com carne portuguesa, e mais, não há carne contaminada com substâncias químicas de cavalo com carne de cavalo portuguesa. Os cavalos abatidos em Portugal são todos eles de qualidade destinados a consumo humano. E, portanto, depois deste resultado, que já é conhecido, é também de realçar pela segurança alimentar que a produção nacional continua a manter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, deputado Abel Batista. Agora o Sr. Deputado João Ramos, que entretanto já chegou, já integrar aqui os trabalhos da Comissão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, queria só pedir só a palavra para cumprimentar a representação da CNA, uma vez que não tive a oportunidade de estar presente na exposição. Terei depois a oportunidade de ouvir aquilo que foram as intervenções para me inteirar dos problemas. Percebi, entretanto, o que é que foi focado pelas questões que foram abordadas já anteriormente. E nós temos acompanhado com muita preocupação algumas das matérias que foram aqui, entretanto, referidas, até porque o trabalho do Ministério da Agricultura é, dá uma ideia que é já a última tábua de salvação do Governo em termos de propaganda. Consegue fazer aqui alguma propaganda no sentido de uma série de matérias e números e dados que eu falarei a seguir, porque de resto já muito pouco. E depois são-nos apresentadas umas em termos daquilo que é o aumento do rendimento das explorações, como uma matéria positiva, quando isso teve uma relação muito mais com aquilo, com a forma como tinham vindo a ser geridos os fundos e até com a questão da retenção dos valores do cadastro e com o pagamento posteriormente. O rendimento das produções teve a ver com isso e teve menos a ver com outras coisas. A questão da balança e do equilíbrio da balança agroalimentar, não contando com aquilo que é a retração do consumo, é apresentado como se fosse o aspecto positivo e um sucesso do Governo, esquecendo que há uma retração enorme do consumo. A questão dos regadios, quando o PRODER só foi executado em 10% naquilo que eram as matérias de regadio e foi criada uma estabilidade grande relativamente ao Alqueva, até esta matéria dos jovens agricultores, quando perguntamos e recorrentemente à Senhora Ministra quantos já se instalaram desde a adesão à União, à então CEE, qual é a taxa de mortalidade destas empresas agrícolas, e isso nunca nos é referido. A Senhora Ministra nunca nos referiu a estas matérias, mas o que sabemos é que, por exemplo, em termos de PRODER, tudo o que é candidaturas agora e tudo o que seja candidaturas de novos agricultores e de outras, estão em overbooking, não é? O Senhor Secretário de Estado já assumiu que passava um pouco ao quadro comunitário, sabendo ele que não podem passar diretamente, que tem que haver candidaturas ao próximo quadro comunitário, não se pode transferir de um lado para o outro. Pensar aqui uma matérias que apresentadas como positivas. Por outro lado, há situações que temem em não se resolver. A situação da Casa do Douro, a Senhora Ministra continua a dizer que é com o Ministério das Finanças. E já, acho que já temos que chamar esta comissão, se calhar o Ministro das Finanças, para poder falar connosco sobre a Casa do Douro, porque a senhora Ministra da Agricultura não fala sobre a Casa do Douro. As questões da sanidade animal e da fitossanidade e a questão do pagamento da taxa, o que conhecemos é a recusa em pagar a taxa. A senhora Ministra disse-nos aqui que era 1 milhão de euros que já foi arrecadado em termos de receita, mas também o que sabemos é que esse fracasso as receitas que viriam dessa taxa somam-se às declarações posteriores do Sr. Secretário de Estado a dizer que temos que rever o modelo de financiamento que estamos a fazer há muitos anos. O que é que isso significa em concreto? Se é agora passar essa responsabilidade, uma vez que não se conseguiu junto da distribuição, se é passar essa responsabilidade para os produtores, que já suportam cerca de 50% da sanidade animal, uma matéria que é da responsabilidade do Governo e foi passada para as organizações a partir da década de 80, e nada esconde aquilo que é a falta de pagamento. A senhora Ministra diz, é verdade, que é só já o ano de 2012, que o ano de 2011 foi pago. Mas é todo um ano, ou até a falta de conhecimento que nós temos aqui na Assembleia do orçamento, por exemplo, para as questões da fitossanidade, e que, não obstante aquilo que é referido relativamente a esta matéria, não sabemos quanto é que o Governo conta para esta matéria, porque pergunta-me recorrentemente e a senhora Ministra nunca nos diz quanto é que está destinado para estas questões, e acho que as diversas questões, nomeadamente as questões da flavescência dourada, que não sabe muito bem por onde é que andou o problema. Por isso há aqui uma série de matérias, e que são matérias grossas, que não esconde a minha ideia que aquilo que e aquilo que é recorrentemente apresentado como positivo são muito mais questões conjunturais relativamente a uma série de matérias, e há aqui questões de fundo e grossas que não são resolvidas e que não há aparentemente solução para elas, da parte do Governo, claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Terminamos esta ronda pelos partidos e, portanto, agora eu devolvo a palavra à CNA e à direção, quem entender que intervém nesta matéria. Portanto, apontamos cerca de 20 minutos para esta, 20, 25 minutos no limite para esta resposta, e depois equacionaremos se há necessidade ou não de uma segunda ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser muito breve, para permitir ao colega João Diniz e ao Albino Silva que coloquem aqui algumas questões, mas eu colocava duas ou três questões que foram aqui abordadas e que me parecem importantes. Uma primeira tem a ver com os eucaliptos, e acho que é de nos preocuparmos com a eucaliptização do país, embora eu tenha uma visão do eucalipto não como a árvore maldita, penso que tem lugar neste país, temos que escolher ao sítio certo. Não podemos é escolher terras de cultura de classes A e B para instalar eucaliptos. E aí é que temos de ter cuidado, porque essas são da horticultura e das outras culturas nobres para as quais nós precisamos de produzir alimentos. E se alguém tem alguma dúvida que um dia destes, quando nos faltar o dinheiro, aqueles que nos fornecem os alimentos do exterior, e se nós não o pagarmos, eles não mandam para cá a comida, e temos que começar a produzi-la. O regresso à terra é fundamental por isso. Mas eu vou lá à frente a seguir a uma outra questão. A questão aqui das coimas parece-me importante. O que não me parece correto é que não seja aplicável a todas as empresas que fornecem as superfícies comerciais. As grandes estão de fora. Porquê? Se os fornecedores de leite, por exemplo, da Latogal, são pequenos produtores. Pronto, por exemplo. E se a Latogal se atrasa a receber, atrasa-se naturalmente a pagar às cooperativas, e as cooperativas, por sua vez, aos produtores. A inscrição nas finanças. Eu devo dizer-vos, pela experiência que tive no Alentejo com um conjunto de pequenos agricultores, até porque há muito que estou nesta frente de trabalho e conheço o suficiente para saber que as finanças aterrorizam qualquer agricultor. Até a mim, que sou um pequeno agricultor com 1 hectare de regadio, um indigente está aqui sentado à vossa frente na conversa posta pelo colega João Diniz. Sou um dos tais que, para vender no mercado, tem que ter a declaração da Junta de Freguesia, e portanto eu sou um deles, estou aqui e sou um pequeno agricultor para lá de técnica agrícola. Portanto, acho que deve haver um cuidado muito grande com esta linguagem, porque de facto isto ofende-nos a quem produz, a quem trabalha e a quem vende o que sobra. E nós vendemos o melhor que temos. E não fazemos correr riscos aos consumidores, porque somos os primeiros a consumir aquilo que produzimos. E só depois o resto é que vendemos ao consumidor. E por isso era importante que a aplicação, a inscrição nas finanças fosse aplicada até só depois dos 10 mil euros de atividade, para permitir que um conjunto de pequenos agricultores pudessem continuar a produzir e a vender direto, porque é na venda direta que muita desta pequena agricultura se salvaguarda. E isto não é de agora, foi sempre assim. E sabemos perfeitamente que pequenos agricultores com 1 ou 2 hectares complementam o seu rendimento familiar a partir daquilo que vendem diretamente aos consumidores. E, portanto, se queremos continuar a ter isto, muito bem. Se não queremos continuar a ter isto, vamos ter outra coisa pior, que é eu vou continuar a produzir e o que sobra enterro e estrago. E acho que nós não estamos numa fase de cair nessa situação. A carne de cavalo não havia nos 3 dias seguintes à descoberta. 80 toneladas foram apreendidas 8 dias depois. E ainda a carne de cavalo portuguesa, dos cavalos portugueses, não está contaminada. É, provavelmente será verdade. Bom, mas cá entraram muitas toneladas que nós não sabemos que tratamento sequer têm. E algo que se ouve dizer pela DEC não será nada de famoso. As questões da sanidade animal. Eu tenho 2 preocupações com isto. Uma delas tem a ver com segurança alimentar e a segunda, e com o papel do Estado que se foi demarcando desta situação, e a segunda tem que ver com a fuga aos tratamentos por parte dos próprios produtores por falta de dinheiro. Eu estava a conversar com um pequeno produtor de ovinos, meu vizinho, este fim de semana, e disse-me isso. Disse-me, eu, no ano que vem, não sou capaz de pagar à ADS os tratamentos das minhas ovelhas. Porque é óbvio que a ADS reflete no agricultor a falta de apoio. É o OPP, pronto. Uma associação de defesa sanitária, para mim, há de ser sempre assim. E, portanto, os seus deputados percebem o que estou a dizer. Por último, dizer que falou-se em muitas instalações de jovens agricultores. Eu gostaria de estar cá daqui por 5 anos para saber quantas sobraram. Porque o meu problema é outro, é que eu sei, conheço alguns projetos de jovem agricultor que são, no fundamental, à volta da apicultura. E posso dizer-vos que há distritos que, se aqueles jovens instalassem as 3 e 4 mil colmeias previstas nos projetos, assistiríamos à predação de todos os recursos por parte das abelhas. E as colmeias encalhavam umas nas outras. Era impossível passar pelo meio delas. E, portanto, eu só deixo isto no ar para percebermos e para termos atenção àquilo que é aprovado e em que sítio se vai instalar. Porque senão corremos o sério risco de pôr em causa os próprios recursos que temos. Recursos naturais, estou a falar de recursos naturais. E disse...
Não sei se terminaram... Por favor, tem tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava logo aqui por uma, que o Sr. Deputado, que também deve ser Daniel Batista, falou em aumentarmos a produção. Pronto, desculpe. Falou no aumento da produção, mas engasgou-se na questão da produção de leite, talvez, que não falou, com um decréscimo da produção de leite, também me desculpe. Não falou, talvez não lhe ficasse bem. Tá, tem outra questão que queria aqui colocar, relativamente à questão dos pagamentos. Sabe-se que alguns, principalmente no setor leite, algumas empresas que têm 3 e 4 meses em atraso. É a lei, mas depois a prática é outra da vida. É porque, naturalmente, por resultado das políticas, de más políticas agrícolas, nacionais e, naturalmente, comunitárias, tem a ver, precisamente, como já foi aqui dito por João Diniz, tem a ver com o problema, não há dinheiro, não se compra, e tudo isso. E daí as dificuldades são impostas também aos produtores. Eu queria colocar aqui uma questão da fiscalidade e a questão dos pequenos mercados. Esta questão de fiscalidade, logo começaram por aí, agora para ir reuniões, a aconselhar, vai ter que ser as faturas, mas, meus amigos, isto aqui, é uma coisa vergonhosa mesmo. Se fossem ao mercado de Aveiro, onde são a maioria era gente, como a minha mãe, que tem 80 anos, a grande parte deles, não é? A vender umas couves, não é? Umas batatas e tudo, pedir uma fatura para um molho de alface. De alface de... aramba, pá, de... Ah, pá, pronto, couve de salsa.
Ortigo.
De salsa, ortigo, pronto. Eu mandava realmente o puta do livro na cabeça desse gajo, pá, não, desculpem lá o termo, pá. Isto é vergonhoso. Pedir a uma pessoa de idade, que nem sabe escrever nem ler, uma fatura que custa 43 cêntimos, estamos a falar em 43 cêntimos, para um ramo de salsa. Isto está mal, pá, isto é vergonhoso, alterem a lei. E sabe o que é que significou isto, senhor deputado? Foi um abandono, mais 30% de portões diretos. Mas, entretanto, o que vem de fora é lá vendido. Não é? Importado, estamos a falar, estamos importados. Isto é que é aumentar a nossa produção, ajudar os pequenos produtores? Não é. Esta é que é a realidade que temos. Agora, há uma outra questão relativamente a esta questão do... Temos aqui duas questões que são fundamentais. Problema dos preços, fatores de produção que ninguém fala. São uma questão... É uma coisa horrorosa, não é? Aumenta-se os preços, fatores de produção ao longo destes anos, é uma coisa enorme, é o preço do gasóleo, é das rações, é da eletricidade, que até aumentaram, não é? Os governos estão a aumentar nas taxas, eletricidade, da água, que é uma coisa... Só comem-nos tudo. Não nos deixam nada estes preços, fatores de produção. Por outro lado, não aumentam o preço da produção à produção, que é o caso do leite, da carne, dos hortícolas, ou tudo, há casos assim excepcionais, mas na grande parte das pequenas estamos a liquidam-nos tudo e ninguém toma medidas. Apoiem-nos os agricultores, se querem aumentarmos a produção, tem que aumentar a questão dos produtores pequenos. Só para dar aqui um exemplo, tenho um filho que queria meter agora uma estufa de 50 metros por 10 metros quadrados, são 500 metros. Pedem-lhe uma licença. Não diz contrato, a licença pode pedir. Agora, pedir um projeto por uma estufa de 50 metros por 10, que não é fixo, não, é, não tem cimento, não é nada, é colocada no terreno. Isto é, como é que é? Isto é que vai ajudar os jovens a andar para a frente. É ajudar os jovens a produzir. Isto não se pode fazer agora. Só para terminar, porque havia, teria muito mais questões para colocar, que é, aparece agora, não sei se os deputados conhecem, o Decreto-Lei 97 de 2008, alguns de vocês conhecem, mais um imposto. Estamos a falar, quem conhece, para terminar, uma coisa muito simples que isto daria. Junto ao rio Boga, estamos a falar, não de Boga, estamos a falar de uma lei que fala do rio e tudo, e das terras que estão perto desses rios. Ah, olha, tenho aqui um senhor, e temos aqui outros vários, vamos ter uma reunião breve, que é vergonhoso, que vão-lhe levar 500 e tal euros, quase 600, por um hectare, um hectare, vírgula 2, tal. Isto é o que é, mas um imposto que criaram. Estamos a falar da Agência Portuguesa do Ambiente, não é? Quer dizer, criaram mais uma agência para ir buscar dinheiro. Eu pergunto, como é que é possível? Não é? Criaram uma agência, não é? Para os produtores, para os agricultores. É, como é que é isto? A gente para ali no Baixo Volga, que é pastoreio, no fundo, a grande maioria, não é? Mas se levar para uma coisa dessa, então, isto é de berrar aos céus. Vejam lá o que é que andam para aqui a fazer, não é? Se querem agricultura, sem fala, sem chupar, porque não sei quanto vamos produzir mais, é preciso. E, por outro lado, cria-se imposto para liquidar a agricultura, que é uma coisa realmente muito complicada. Agora, só era a questão do contrato leiteiro, que estávamos a falar, que é a questão da sanidade, preocupa bastante. Os produtores na situação que estão, né, de uma situação... E todos os dias conhecem, o senhor deputado não disse que houve uma redução do ano passado de 8% de produtores de leite. Nosso país, isto é muita coisa e tem a ver, pois, com a redução também da questão da produção de leite no nosso país. Isto significa muita coisa. Muitas explorações foram à vida, muitas outras estão no, na iminência também dele. Não temos dúvidas, daqui a uns meses, mais não sei o quê, estão não sei quantos e até jovens. E não estamos a falar daquelas que têm 5 ou 6 cabeças de gado, não. Já estamos a falar com 100 e tal, ou até 300, não é? Que estão a ir à vida. Estamos a falar com exploradores, não é? De grande dimensão, não estamos a falar uma coisa qualquer. Senhor deputados, apanham não ocorre isto. Porquê? Porque é só impostos, é burocracia, são burocracias. E não vale a pena dizer que a CIE, que até ganhámos muito com a CIE, foi mais uma vitória, que não é. Desde 92, que me conheço, que ainda estou aqui vivo, foi na casa da Coria, que a gente lutou contra a reforma da PAC, não é? Que foi depois a continuação da desgraça da nossa agricultura portuguesa, estávamos ruins, não é? Assisti precisamente a uma debandada, a uma coisa realmente de, que é vergonhosa, Sr. Deputados. Então nós podemos produzir muito mais. Podemos. Então paguem-nos. Resolvam esses problemas burocráticos que estão a afligir muitas pessoas. Ajudem a produção de leite. As florações, então, como falou o Sr. João, diz assim, como é que vão resolver agora o problema, que a Ielda na altura e a própria CNA, deve sempre ser assim. O problema da legalização das bacarias. Eu estou vergonhoso, andamos aqui há tantos anos, ou quase há 20 anos, que ouço falar nesta brincadeira, e fui eu que andei com muitos colegas da CNA, até grandes lutas, grandes comércios de tratores, em defesa das explorações, que colocávamos uma questão que a lei não contempla, que é o apoio técnico e financeiro que nunca existiu nesta lei. E essa é que é a grande questão que se coloca. E então estão em tempo de colocar nesta questão, para a legalização das bacarias, uma vez por todas, apoio técnico e financeiro. E então vamos ter de certeza as explorações legalizadas. Porque assim, sem esse apoio técnico, sem esse apoio financeiro, não temos explorações. Não temos explorações nenhumas no nosso país, porque vão à vida todos. E vocês sabem disso. Desculpem lá este falar aceso, mas pronto, deixava aqui estas minhas preocupações, porque realmente sinto, como agricultor também sou, e tenho dois filhos que andam agora lá, que roubaram agora umas máquinas lá na terra, que da minha roubo até por causa desta via da desgraça do país, também já precisam. E por isso mesmo, há que termos, estou realmente preocupado, porque a situação é, e os senhores sabem, de certeza, melhor também como eu, porque os problemas se agravam. Tenho dois filhos que estão lá na agricultura e querem andar para a frente. Mas, como eu disse, não venham pedir projetos para uma estufa de 50 metros. 500 metros quadrados. Não venham. São as câmaras que exigem, os senhores sabem, é a lei. Não é? Se a gente não fizer, embargam-nos aquela brincadeira, não é? Pagamos uma multa em cima, fica muito mais cara, não é? Que a própria estufa e o próprio projeto, e a licença fica mais cara que uma estufa. 50 metros por 10, é bom que a gente saiba. Como é que isto pode ir para a frente? Estão em tempo de resolver muitas coisas. Aqui vocês, senhor deputado, escolhem a gente também a ajudar e ouçam as nossas propostas, ouçam as nossas preocupações. Certeza que a nossa agricultura irá para a frente.
Sr. João Dias, não se...
intervenção mais para concluir. Bom, esta... as taxas da segurança alimentar, a sanidade, não é normal, por favor, que se deva 15 meses aquilo que é devido às organizações produtoras pecuárias. Não é normal. E se já é 1 milhão, que pague um duodécimo, que pague. Não esteja agora à espera que venha o dinheiro todo ou suposto vir para pagar alguma coisa. Não, então se já tem 1 milhão, pague aquilo que deve à senhora Ministra e o Governo, paguem aquilo que devem aos produtores pecuários. Vamos a ver como é que vai evoluir isto da taxa. Eu estou muito curioso, porque os hipermercados são um Estado dentro do nosso Estado. E são um Estado dentro do nosso Estado porque os deixam ser. Ainda vamos ver quem é que vai pagar a quem e o quê. Os 30 dias, esta lei é positiva, mas os 30 dias não só deixam de fora as grandes empresas no pagamento pelos hiper, mas também remetem para os acordos mútuos. Podem ser mais que 30 dias desde por mútuo acordo. É evidente, eu chego, pingo doce, ainda não quero que me pagues a 30 dias. E eles dizem, meu amigo, eu pequeno e médio produtor, seu amigo, vai vender para a tua terra. É evidente, mas nós percebemos como é que isto funciona, mas isto acaba por se anular. O Douro, há um problema, outro problema do Douro, que é o problema do benefício. Há falta de estoques de vinho, a lei do terço não está a ser fiscalizada e ainda menos cumprida, mais estoques no Douro. Saudamos a iniciativa do Parlamento aqui sobre o Livro Verde. Senhor Deputado, atenção, nós estamos a reduzir de uma forma suicida as nossas produções em cereais, em forragens, componentes de rações para os gados, carne e leite. E isto são alimentos incontornáveis, não são os mirtilos, não é os não sei o quê. Isto é incontornável. E, portanto, aliás, a alimentação animal é o núcleo duro de qualquer política agrícola em qualquer parte do mundo. A alimentação animal, a transformação da proteína vegetal na proteína animal para consumo humano é o núcleo duro de todas as políticas agrícolas e agrocomerciais no mundo inteiro. Se não for assim, expliquem porque é que a Bolsa de Chicago tem a influência especulativa que tem no mundo ou porque é que a China agora compra tudo o que é soja para a alimentação do... Expliquem. E, portanto, nós estamos aqui dependentes brutalmente. E faço... Vamos ver quem é a família que domina aqui a importação das componentes para rações. Bom, não digo, não. Essa eu não digo. agricultores contra agricultores. Não é. Mas é que há agricultores, os que produzem, e há aqueles que recebem milhares de milhões sem a obrigatoriedade de produzirem. Com o desligamento das ajudas da produção e sem a obrigatoriedade de produzir. Isto é o maior crime económico e social que já se fez na PAC. E há quem beneficie desse crime. Em Portugal, menos de 2 mil grandes proprietários recebem mais de ajudas diretas que todos os verdadeiros agricultores juntos e vão jogar para o casino. Porque não estão sequer, nem sequer são obrigados a produzir. Basta que lhes mantenham as terras agricultáveis. E agora abrem-lhe os caminhos para receber ainda mais dinheiro. Com o quê? Mercados de carbonos. É o que está aí, a especulação com o mercado de carbono. E é o greening da PAC. E mais ainda, e estas são preocupações com o funcionamento do Mama Ote neste momento, é que nós, para onde quer que a gente vá, para organismos do Ministério, discutir a futura PAC, tropeçamos sempre com pessoas que foram contratadas para o Mama Ote e que vêm de uma só organização da lavoura. Sabem qual é? Não é preciso. Eu também não vou dizer qual é. É, a gente vai discutir o futuro programa de normal. A gente vai a Bruxelas, a Reper, e encontra lá um amigo meu que o encontrava nas reuniões antes na Reper, quando ele lá ia em representação de uma outra e apenas daquela organização de grandes proprietários. E depois, quando se discute o programa de desenvolvimento rural atualmente numa moto, neste momento, a medida agroambiental que esses senhores para lá trazem, naturalmente, então eles iam trair os patrões, é a manutenção das forragens extensivas. E todo o minifúndio arrisca-se neste momento a ficar sem medidas agroambientais e sem indemnizações compensatórias se a gente não atalhar isto já. E nós e a Confagri vamos fazer uma luta feroz para travar esta instrumentalização brutal do Ministério da Agricultura por uma dada organização e vice-versa e por um só dos partidos do Governo. Aliás, mas essa não é a minha preocupação. Esse um só ou outro dos partidos do Governo que se preocupe também com isso. E não estou aqui a encomendar nada a ninguém. A UE, a OMC, a União Europeia. Então, mas onde é que está a preferência comunitária na PAC? Acabou, morreu, foi... Está morta. A OMC, bem, bloqueou. Mas há os acordos bilaterais. E, portanto, nos acordos bilaterais, a preferência comunitária, quando a gente fala que somos não sei quantos na comunidade e somos e não sei o quê, até a preferência comunitária. Já foi, porque até afinal quem é que impõe esta brincadeira? E deixar uma última... As linhas de crédito... Atenção que as linhas de crédito são linhas de crédito não bonificado. E, portanto, a banca negocia consoante o agricultor concreto que tem à sua frente. E 90% dos agricultores que lá têm não têm acesso a crédito bancário, como a gente muito bem sabe. E as linhas de crédito bonificado têm servido sobretudo a banca, porque ao fim de 5, 6 anos, os agricultores ficaram com mais uma dívida às costas e, entretanto, a banca absorveu o esforço público financeiro na bonificação dos juros. E porque é que nunca se criam, ou nunca mais se criaram, linhas de crédito bonificado a longo prazo, a 15 e a 20 anos? Isso sim, deixava respirar o pessoal. Depois, ainda, nós estamos também preocupados com esta tendência que se está a acentuar no Ministério da Agricultura. Porque há discriminação da agricultura familiar naquilo que se está a preparar, não há uma única medida, alguém que me diga aqui assim, qual foi a única medida que este governo com esta ministra, de um partido tão amigo dos agricultores, uma única medida de apoio específico à pequena agricultura no nosso país. Uma só. A única medida, e de sentido contrário, é da fiscalidade. Vão às finanças, coletem-se, porque a seguir vão ficar fichados, vão ser fiscalizados e vão ser tributados. Essa, no sentido negativo. A senhora ministra, esperamos que isto não se volte a suceder. Nós solicitámos, nós que não, uma audiência à senhora ministra. Entretanto, a audiência veio, passado 15 dias, terem sido criadas a nova Secretaria de Estado, de ter sido substituído o senhor Secretário de Estado Daniel Campelo, pois a senhora ministra delegou essa audiência no senhor Secretário de Estado da Agricultura. Não que o senhor Secretário de Estado da Agricultura não tenha competência de nos dar uma audiência, naturalmente não abarcou todos os assuntos que nós queríamos discutir com a ministra, porque a ministra é que é ministra, apesar de estar de esperanças, e além de ser um bom diplomata, o Secretário de Estado da Agricultura, porque o é de facto, mas isto nós ficámos já de pé atrás. Se a gente volta outra vez a este hábito, que a gente já julgava que não voltava ao nosso país, vamos ter que nos encontrar com a senhora ministra aí no lado qualquer. Mas isso fica prometido.
Muito obrigado, senhor João Diniz. Tal como tínhamos colocado a hipótese, eu perguntava aos partidos se PSD não... CDS, não. Penso que, nesse caso, não havendo este consenso maioritário, naturalmente não introduziremos esta segunda ronda, até porque penso que também, de forma, depois, como se prolongaram os tempos, permitiram de uma forma geral que os assuntos fossem abordados, cada um no registro que entendeu que devia abordá-los, e, portanto, será, em princípio, suficiente por aquilo que julgo dos membros da Comissão. Está assim concluída esta audiência. Agradecemos a presença da CNA e penso que foi um momento positivo de troca de impressões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Freire.